Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta Quinta-feira Santa, 28 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 18 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, diante de Deus estamos em débito, nunca em crédito. Cuidado com a hipocrisia clerical. Na Basílica Vaticana, o Papa presidiu a missa crismal, em que o bispo e o presbitério renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação. Quinta-feira Santa, missa crismal dos Santos Óleos e da Unidade. Papa na penitenciária feminina de Rebíbia. Será recebido na tarde de hoje com alegria. O Papa celebra a missa do Ceia do Senhor com o rito do Lava-Pés. E o Papa escreve aos cristãos da Terra Santa que ninguém roube a esperança de nossos corações. Essas e outras notícias a partir de agora. Vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor, ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, chegamos hoje à Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Na manhã desta Quinta-feira Santa, o Papa Francisco presidiu a missa crismal na Basílica de São Pedro. Essa celebração é o prelúdio do Tríduo Pascal, que tem início esta tarde com a missa em Cena Domine. Na missa do Crisma, o bispo e o presbitério renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, reafirmando a própria fidelidade a Cristo, que os escolheu como seus ministros. Ainda na missa crismal, são abençoados o óleo dos enfermos e o dos catecúmenos, e é consagrado o Crisma. Em sua homilia, portanto, Francisco se dirigiu especialmente aos sacerdotes, propondo uma reflexão sobre uma palavra que ele mesmo definiu como insólita, a compunção, ou seja, a contrição.
Não é um senso de culpa que bota a terra, não uma escrupulosidade que paralisa, mas é uma puntura benéfica.
Não um sentimento de culpa que o lança por terra, nem uma série de escrúpulos que paralisam, mas uma picada benéfica que queima intimamente e cura, pois o coração, quando se dá conta do próprio mal e se reconhece pecador, abre-se, acolhe a ação do Espírito Santo. Entretanto, explicou o Papa, é preciso compreender bem o que significa chorar por nós próprios.
Não significa piangerci addosso, como spesso siamo tentati di fare.
Não é sentir pena de nós e arrepender-nos seriamente de ter entristecido a Deus com o pecado. Reconhecer que, diante dele, sempre estamos em débito, nunca em crédito. É olhar para dentro e sentir pesar pela própria ingratidão e inconstância. Meditar com tristeza nos meus fingimentos e falsidades. Descer aos meandros da minha hipocrisia. A hipocrisia clerical, queridos irmãos, aquela hipocrisia na qual escorregamos tanto, tanto. Cuidado com a hipocrisia clerical. Assim, precisamente desse ponto, pode-se erguer o olhar para o crucificado e deixar-se comover pelo seu amor, que sempre perdoa e eleva. A compunção requer esforço, continuou Francisco, mas restitui a paz. É o antídoto para a esclerocardia, isto é, a dureza do coração frequentemente denunciada por Jesus. O coração, sem arrependimento nem lágrimas, torna-se rígido, rotineiro, intolerante com os problemas e indiferente às pessoas, advertiu o pontífice, que exortou.
Fratelli, veniamo a noi, sacerdoti, e chiediamoci quanto la compunzione e le lacrime siano presenti nel nostro esame di coscienza e nella nostra preghiera.
Irmãos, pensemos em nós próprios e interroguemo-nos quão presentes estejam a compunção e as lágrimas no nosso exame de consciência e na nossa oração. Perguntemo-nos se, com o passar dos anos, aumentam as lágrimas. Na vida espiritual, prosseguiu o Papa, é preciso chorar como as crianças, pois quem não chora retrocede, envelhece interiormente. Já quem está compungido no coração, sente-se cada vez mais irmão de todos os pecadores do mundo, sem qualquer aparência de superioridade nem dureza de juízo, mas com desejo de amar e reparar. Queridos irmãos, a nós, seus pastores, o Senhor não pede juízos de desprezo contra quem não crê, mas amor e lágrimas por quem vive afastado. A compunção, concluiu Francisco, é uma graça, e como tal deve ser pedida na oração. Antes de finalizar, o Papa partilhou duas recomendações. A primeira é não olhar a vida e a vocação numa perspectiva de eficiência e imediatismo, mas alargar os horizontes para dilatar o coração. A segunda é se dedicar a uma oração que não seja obrigatória e funcional, mas livre, calma e prolongada. Voltemos à adoração e à oração do coração. Repitamos, Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Sintamos a grandeza de Deus na nossa baixeza de pecadores, para olharmos para dentro de nós mesmos e nos deixarmos trespassar pelo seu olhar. Obrigado, queridos sacerdotes, pelo vosso coração aberto e dócil. Obrigado pelas vossas fadigas e o vosso pranto. Obrigado porque levais a maravilha da misericórdia, perdoar sempre. Sejais misericordiosos e levais esta misericórdia de Deus aos irmãos e irmãs do nosso tempo. Que o Senhor vos console, confirme e recompense. Ao final da celebração, os sacerdotes ganharam um livro de autoria do Papa Francisco intitulado Sobre o discernimento. Quinta-feira Santa, Missa Crismal dos Santos Óleos e da Unidade. Raimundo Lima.
Vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor, ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador, chegamos hoje à Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Neste dia santo, nas igrejas catedrais, pela manhã habitualmente, temos a Missa do Crisma ou Missa Crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, o qual se inicia propriamente com a missa vespertina da Ceia do Senhor. Na missa do Crisma, se abençoam o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual é também chamada Missa dos Santos Óleos. Renovam-se nela as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso mesmo também chamada Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja, como nos explica o bispo da diocese de Rubiataba, Mozarlândia, no estado de Goiás, Dom Francisco Agamenilton Damascena, que nos fala sobre o significado e importância desta celebração.
Esta missa do Crisma, ela tem vários significados de profundo sentido espiritual para a vida da Igreja e a vida de cada sacerdote. Um primeiro elemento desta missa é o fato dela acontecer na catedral, a Igreja Mãe de uma Diocese, lugar da unidade, lugar de comunhão. Um outro elemento desta missa é a bênção dos Santos Óleos. Então, assim, o bispo abençoa os óleos que serão usados para o batismo, para a crisma e a unção dos enfermos. Então, com esses óleos, o bispo, os ministros, ungirão os fiéis. Essa unção expressa o Espírito Santo, que traz a graça para cada fiel, segundo a situação na qual se encontra. Esses óleos, ao serem abençoados pelo bispo, expressa também o seu sacerdócio, a plenitude da ordem sacerdotal por parte do bispo, que na diocese é o dispensador dos mistérios divinos. Um outro ponto, um significado muito, muito forte, Raimundo, caro ouvinte, é que nesta missa do Crisma os padres têm a oportunidade de renovarem as suas promessas sacerdotais, assim manifestando para Deus e a Assembleia ali reunida com o bispo o seu desejo sincero de prosseguir no serviço, que é o que bem caracteriza o ministério sacerdotal, o serviço aos fiéis, o serviço à Igreja, levando principalmente a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, para que os cristãos leigos e leigas tenham força para continuar na missão, na caminhada. Posso também dizer, Raimundo, que essa missa do Crisma, que antecipa então a nossa entrada no Tríduo Pascal, que é o coração da nossa fé cristã, é um forte momento de comunhão diocesana. A Igreja particular ali reunida em torno do bispo e todos em torno a Deus, é um momento de expressão dessa comunhão, dessa sinodalidade, o povo de Deus que caminha juntos. A essa missa são convidados, em primeiro lugar, os padres, mas todos os fiéis, os religiosos, os cristãos leigos, costuma vir pessoas das várias paróquias da diocese ali reunidos como Igreja, como diocese, como um momento de comunhão. É um elemento que Papa Francisco tanto nos tem feito recordar nos últimos tempos, essa dimensão sinodal da Igreja, o povo de Deus que caminha junto, essa comunhão que nasce da Eucaristia, que nasce da Páscoa de Jesus. Então, a beleza dessa missa do Crisma também está na presença das variadas vocações e ministérios ali naquela missa. Então, é uma missa de um significado espiritual, litúrgico, teológico, profundo. Ela acontece uma vez por ano, né? Geralmente na quinta-feira santa de manhã, e é um momento de renovar essa disposição sincera ao serviço, começando pelos padres, e toda a diocese renovar o seu desejo sincero de caminhar juntos, como irmãos e irmãs, nessa comunhão profunda com Jesus Cristo.
As mulheres da penitenciária de Rebíbia, que o Papa Francisco visitará nesta quinta-feira santa tarde para celebrar a missa da ceia do Senhor e o rito do lava-pés, estão mais sorridentes. Há dias elas estão incrédulas. Assim que nos veem, perguntam se é verdade. E quando se dão conta, ficam felizes. Dizem que o Papa realmente deseja amar as pessoas que sofrem. Conta à Rádio Vaticano Vatican News a irmã Maria Pina Iamarino, da Congregação das Irmãs Franciscanas dos Pobres, que há anos se dedica à pastoral carcerária e é voluntária na instituição. Então, continua a religiosa, algumas delas ficam chateadas porque acham que correm o risco de não participar da missa. Mas é preciso dizer que o diretor está fazendo grandes esforços para que a maioria das detentas possa estar presente. Quando visita uma instituição penal, o Papa frequentemente recomenda aos detentos que nunca percam a esperança, que sempre olhem para Jesus, que nunca decepciona e nunca se cansa de nos amar, perdoar e abraçar. Tudo isso é comunicado às presidiárias com gestos, explica Irmã Maria Pia. A elas, não devo dizer que Deus as ama, mas ser uma testemunha do amor que Deus tem por elas, ter um olhar de benevolência e aceitação sem julgamento. Então, depois de ganhar a confiança delas, você também pode agir com palavras. Muitas vezes elas nos precedem, conta a religiosa. Muitas vezes elas relatam que se sentem amadas por Deus em seu cotidiano na cela. Elas também são uma forte experiência de evangelização para nós, que vamos visitá-las. A irmã Maria Pia é religiosa, voluntária, mas, acima de tudo, uma mulher que está com outras mulheres que vivem um drama duplo em sua condição de detenção. Estive nas sessões masculina e feminina. Sempre há muito sofrimento, mas para as mulheres, reconhece, é mais difícil. Elas sentem um grande sentimento de culpa pelo crime que cometeram e um sentimento de culpa ainda maior pelo sofrimento que causaram lá fora, a uma mãe idosa ou, pior ainda, a uma criança pequena que não podem ver crescer, a quem não podem acompanhar à escola todos os dias, ao lado de quem não podem estar em momentos de dor ou doença. A irmã Maria Pia ouve essa dor como uma amiga. Eu me aproximo delas com simplicidade. Sou uma mulher ao lado de outras mulheres e convivo com elas. Ainda me lembro da primeira vez em que entrei na penitenciária de Rebíbia e uma detenta me disse que eu tinha sido bondosa por não ter tido medo delas. A respeito da celebração com o Papa, a irmã Maria Pia espera que as detentas de Rebíbia possam guardar para sempre consigo a alegria do Santo Padre e sua fé absoluta na misericórdia de Deus. Como ele diz, podemos dar misericórdia porque a recebemos primeiro. Espero, conclui a religiosa, que elas possam experimentar essa plenitude em seus relacionamentos entre si e com os membros de suas famílias. E não se esqueçam da esperança, sem a qual não há possibilidade de construir o futuro. A Santa Ceia é uma cerimônia estabelecida por Jesus em vista da celebração da Páscoa e, por tradição, era acompanhada pelo lava-pés. Esse gesto pode ser comparado a uma espécie de mini-batismo para a purificação dos pecados. Baseado no Evangelho de São João, esse rito religioso é observado por diversas denominações cristãs e realizado na Quinta-feira Santa. O padre Maicon Malacarne, da Diocese de Erechim, no Rio Grande do Sul, mestre e doutorando em Teologia Moral pela Pontifícia Academia Alfonsiana de Roma, faz uma reflexão sobre a cerimônia do lava-pés através de uma imagem do artista alemão Sigurd Köder, para recordar que tudo começa dos pés. Partindo dali, podemos viver melhor aquilo que nós somos e nos comprometer melhor com Jesus, que nós queremos cada vez mais seguir, servir e amar. Vamos ouvi-lo.
O servo de Deus, Dom Tonino Bello, resumia a quaresma em uma expressão: da cabeça aos pés. De fato, nós iniciamos o caminho quaresmal com cinzas sobre a nossa cabeça, o convite ao arrependimento, o convite à conversão. E vamos chegando ao final da quaresma na direção do lava-pés, do serviço e do amor ao outro, da cabeça aos pés, da minha cabeça aos pés do outro, aos pés dos meus irmãos e das minhas irmãs. Dom Tonino dizia que a quaresma é uma espécie de redução daquilo que é o compromisso cristão de toda uma vida. A nossa vida cristã poderia ser resumida em da minha cabeça aos pés do outro. Gosto muito de uma pintura de um alemão chamado Sieger Köder, que apresenta Jesus e Pedro na cena do lava-pés. Ambos estão inclinados um para o outro. No entanto, Jesus se inclina mais na direção de Pedro para lavar os seus pés. Essa inclinação de Jesus é tão grande que nós não conseguimos ver o seu rosto. Vemos o reflexo, a luminosidade da sua face refletida na água da bacia em que ele lava os pés. A pintura nos ajuda a compreender que nós somos aquilo que somos, que a nossa identidade é formada na relação com o outro, no lava-pés. Sem os pés do outro, sem o serviço e o amor, nós não vivemos a nossa identidade, nós não vivemos aquilo que nós somos. A Quinta-feira Santa é esse convite a regressar à essência daquilo que Deus quer de cada um e cada uma de nós. A ceia do Senhor, o mandamento do amor, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, o lava-pés, a grande identidade de um Deus que ama, que se torna oferta, que se reparte e que convida a uma vida doada. Köder, na pintura, coloca lado a lado o pão partido, o vinho e o lava-pés. Tudo faz parte de uma única cena. Os olhos de Pedro fixos nos pés de Jesus nos recordam esse compromisso de toda uma vida. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A celebração da Quinta-feira Santa recorda esse novo ponto de partida. Tudo começa dos pés. Partindo dali, nós podemos viver melhor aquilo que nós somos e nos comprometer melhor com Jesus, que nós queremos cada vez mais seguir, servir e amar.
Papa os cristãos da Terra Santa, que ninguém roube a esperança de nossos corações. Túlio Fonseca.
Tenho pensado em vocês há algum tempo e rezo por vocês todos os dias. Mas agora, às vésperas desta Páscoa, que para vocês representa tanto a paixão e ainda mais a ressurreição, sinto a necessidade de escrever-lhes para dizer que os trago em meu coração. Com essas palavras, Francisco inicia sua carta aos católicos de toda a Terra Santa em vista da Páscoa. O Papa exprime sua proximidade aos fiéis e seu afeto como um pai, especialmente entre aqueles que, nesses meses, estão sofrendo mais dolorosamente o drama absurdo da guerra e experimentam sentimentos de angústia e perplexidade. O Santo Padre recorda que a Páscoa é ainda mais significativa para os fiéis que a celebram nos lugares onde o Senhor viveu, morreu e ressuscitou. Não apenas a história, mas nem mesmo a geografia da salvação existiriam sem a terra que vocês habitam há séculos, onde desejam permanecer e onde é bom que permaneçam. Obrigado pelo vosso testemunho de fé. Obrigado pela caridade entre vocês. Obrigado por saberem esperar contra toda a esperança. O Papa recorda a viagem que fez em 2014 à Jordânia, Palestina e Israel e faz sua as palavras de São Paulo VI, o primeiro pontífice a peregrinar a Terra Santa há 50 anos, quando enfatizou o perigo da continuação das tensões no Oriente Médio para a paz no mundo inteiro. Em sua mensagem, Francisco afirma que a Terra Santa não é apenas guardiã dos lugares de salvação, mas uma testemunha constante, através de seus próprios sofrimentos, da paixão do Senhor e, ao mesmo tempo, com sua capacidade de se levantar e seguir em frente, anunciou e continua a anunciar que o crucificado ressuscitou. E o pontífice enfatiza: nestes tempos sombrios, quando a escuridão da Terra Santa parece cobrir vossa terra em muitas partes do mundo, desfiguradas pela loucura fútil da guerra, que é sempre para todos uma derrota sangrenta, vocês são tochas acesas na noite, vocês são sementes do bem em uma terra dilacerada pelo conflito.
Por fim, o Papa renova seu convite a todos os cristãos do mundo inteiro para que apoiem concretamente e rezem insistentemente para que toda a população de sua querida terra possa finalmente estar em paz. Com esses votos do Papa Francisco, chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje. Agradecendo mais uma vez a sua atenção. Voltamos amanhã, Sexta-feira Santa, nesse mesmo horário, direto do Vaticano, para você.